no ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Oi, oi, gente amiga. Na véspera do Dia da Árvore, é claro que eu vou precisar do coração de vocês, que transformado em terra fértil, haverá de nos ajudar a plantar as sementes da paz. Isso porque 21 de setembro, não por acaso, também é o dia dela. E quem está sempre disposta a semear esse caminho onde a luz faz sua morada é a amiga psicóloga Lídia Rebouças. Ela que é vice-reitora da Unipaz, Universidade da Paz, que tem sede em Brasília. E é com ela que nós vamos, dentre outras coisas, homenagear também a árvore que batizou o nosso país e que, desde que começou a ser explorada lá nos idos de 1503, há anos figura na lista das espécies mais ameaçadas de extinção. Por isso, viva o pau-brasil e viva você, Lídia Rebouças!
Olá, Mara Régia, queridas e queridos ouvintes. Que bom estarmos juntos fazendo essa costura desse Dia Internacional da Paz, que é também o Dia da Árvore. E nesse momento, em todos os momentos isso faz sentido, mas nesse momento em que o nosso país está queimando, em que aqui em Brasília o nosso Parque Nacional viveu um incêndio devastador, isso é mais urgente. Cuidar dessas árvores. Aqui na 106 Norte, em Brasília, tem dois pau-brasil que eu plantei, Mara Régia.
Oh, que maravilha!
E as crianças deram nome para as árvores. Severina e Maria Bonita.
Símbolos de resistência, né? Oh, meu Deus! Não fossem nordestinos. Ai, que maravilha! Quero conhecê-los. Por favor, me deixe abraçá-los, porque abraçar a árvore faz um bem danado para a nossa alma, não é verdade?
Abraçar uma árvore, estar sentado à sombra de uma árvore. Hoje, Mara Régia, nós temos uma doença que se chama transtorno do déficit de natureza. Isso significa ficarmos distantes da natureza, nos adoece. É muito importante o contato com a natureza e para que a gente possa ter esse contato, é muito importante que cada um de nós cuide da mãe natureza. Cuide de um jardim, plante uma árvore, siga cuidando dessa árvore, ajude a preservar as árvores. E também é muito importante no nosso país pararmos com esse hábito antigo de queimar a roça, de queimar o lixo, porque no tempo seco isso é perigosíssimo. Eu entendo que ser humano, nos tornarmos humanos, é um processo de educação contínua. Quando algum de nós apeia fogo propositalmente, essa pessoa eu não considero ainda humano. Ela está em processo de se tornar humano. É muito importante essa educação para a paz consigo mesmo, cuidar de cada um de nós, a paz com os outros e a paz com a natureza. Porque, na verdade, tudo isso está junto e misturado. Na hora que uma pessoa toca fogo em algo, a gente sofre, quer a gente tenha consciência ou não. Esses dias eu acordei várias vezes à noite sufocada com a fumaça, como se eu estivesse com fogo dentro da minha casa. E eu passei por vários lugares onde tinham muitas queimadas, em Porto Velho, em São Paulo e em Brasília, né?
Nossa.
Em todos esses lugares eu vivi um bom desafio.
Aliás, estamos vivendo essa asfixia que atinge a consciência de muitos, inclusive, que parecem estar ausentes dessa ação que deveria estar mobilizando todo mundo, nem que fosse para pegar um telefone e denunciar esse terrorismo ambiental, como bem disse a ministra Marina Silva. Agora, vamos aproveitar esse espaço fértil do nosso programa para fazer chover essas sementes que vocês na Unipaz transformaram num belo projeto, Semear Regeneração. Eu acho que o tempo urge. Nós precisamos regenerar todas essas perdas, ainda que tarde, né? Porque depois desses incêndios, sabemos que os ciclos da vida, os ciclos da Terra, eles não estão em sintonia com a nossa ansiedade, com a nossa pressa e com a velocidade que as mudanças climáticas estão a exigir de nós. Um posicionamento, não é?
Isso mesmo. E esse posicionamento é um posicionamento cotidiano. É muito importante que nós possamos seguir confiando no micropasso, no pequeno passo a mais nas ações diárias. Uhum. Com relação à utilização da água, por exemplo, cuidar para não desperdiçarmos alimento, porque tudo que se sobra no nosso prato vai faltar no prato de alguém. Nós todos estamos interligados.
Sim.
Então, esses pequenos hábitos são importantes. E o cuidado com a natureza se tornou algo gritantemente urgente. É muito importante que a gente cuide da natureza.
Pois é.
Mas não desista desse cuidado, né? Porque a Terra está sofrendo muito. A Terra é um ser vivo que viveu muitos e muitos anos sem a espécie humana. Se a gente pudesse colocar a história da vida do planeta Terra em um ano, a espécie humana vai surgir nos últimos 5 minutos do ano, em torno disso. Vejam como a nossa espécie é recente. E a gente não tem aprendido a conviver em harmonia com o planeta. Então, o aprendizado da convivência é fundamental. Primeiro, a convivência conosco, com a nossa floresta interna, porque a nossa alma não é uma monocultura, a gente não consegue ser de um jeito só. Nós somos um monte de coisa internamente, sentimos tudo junto e misturado. Então, é importante esse cuidado conosco nos momentos em que estamos tristes, cansados, acolher essa tristeza, não desistir da gente, fazer exercício físico, respirar. Se você não tem tempo para fazer exercício físico, dance na sua casa. É muito importante mover o corpo, conviver com o outro e conviver com a natureza. Está tudo interligado.
E um bom exercício é a gente bancar a semente, né? Coletar algumas mudas e plantar. Plantar para ser feliz. Plantar, quem sabe, até a árvore da paz. Você a conhece?
Ah, você deve estar falando do gingigo.
Isso, gingigo biloba, né? Também conhecida como árvore avenca, nogueira do Japão, ou mesmo árvore dos templos, né? Ela é uma árvore originária da China e é considerada um fóssil vivo. Agora, você sabe melhor do que eu porque ela se transformou num símbolo de paz e de longevidade, né?
É, Mara Rede, você sabe que eu vou a Hiroshima em dezembro.
Nossa!
E vou ver de perto, né? Essa árvore foi a única que sobreviveu à bomba de Hiroshima, lá no Japão. Então, é um símbolo de resistência, de vida, de não desistir da vida. É um símbolo que nos convoca a conjugar o verbo esperançar. Eu esperanço, tu esperanças.
Que maravilha. E olha, eu espero que chegando lá em Hiroshima, você possa ouvir os sinos da paz. Inclusive em Rovereto, uma cidade muito próxima à Veneza, que eu tive o prazer de conhecer e de frequentar a Universidade da Paz, que lá reside, tratando das negociações e conflitos ao redor do mundo. E naquela oportunidade, eu ganhei um sino que eu vou badalá-lo aqui para você, para encerrar essa nossa entrevista, num gesto e na intenção de que, nesse momento de tantos desafios, onde até o fogo está em guerra com a gente, nós precisamos reverenciar a memória, inclusive, daqueles que tombaram em nome da paz. Paz e bem, minha amiga.
Paz e bem.
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia.